Legal Driver é uma iniciativa de Bernardo Azevedo e Alexandre Moraes da Rosa que conta com o apoio da Futurídica, e mais editora, Spinlaw Lab, Univale.
Olá, seja muito bem-vindo ao seu podcast Direito e Tecnologia com um escopo específico. O Legal Driver busca testar o que temos no mercado Legal Techs, Law Techs, para que você possa melhorar as suas habilidades tecnológicas. Nós vamos falar um pouco sobre tecnologia, sobre o que tem acontecido, vamos falar sobre evoluções desde aplicativos a hardware, mas fundamentalmente vamos falar de uma coisa que nos toca e nos é muito cara. Como podemos melhorar a nossa eficiência? Nesse sentido, Bernardo há muito tempo pesquisa e trabalha essas questões no seu blog, que na verdade é um site chamado bernardoazevedo.com.br. Lá você pode encontrar muito material vinculado a essa questão, inclusive nós vamos colocar lá os testes que nós vamos fazer com os aplicativos, que esse é o escopo maior do nosso programa. Nós pretendemos fazer testes com produtos que estão no mercado para apresentar qual o escopo, quais são as funcionalidades, quais são os prós, os contras e um comentário nosso acerca da necessidade, da utilidade. Isso porque há uma opacidade muito grande em relação a como você pode usar esses produtos. Em geral, nós não temos conhecimento técnico para essa questão e o nosso trabalho, nosso desafio é poder apresentar, tirar um pouco dessa névoa em relação à tecnologia e o direito. É mais ou menos por aí, Bernardo?
É mais ou menos por aí, Alexandre. É um prazer estar com essa iniciativa aí à frente com você e também convidando já todos os nossos ouvintes aí para viajar conosco, embarcar conosco nessa jornada incrível e fantástica que envolve o universo das Law Techs e Legal Techs. E para os ouvintes que estão chegando agora, nunca tiveram acesso às informações ou não conhecem a terminologia, as Law Techs e Legal Techs são startups jurídicas que desenvolvem então produtos e serviços de base tecnológica para melhorar o serviço jurídico. Elas têm crescido cada vez mais no país e buscam tanto aprimorar a rotina dos profissionais da advocacia quanto auxiliar os magistrados na própria atividade jurisdicional. Então, só para ilustrar, hoje nós temos diversas categorias de Law Techs e Legal Techs existentes e elas buscam, de muitas formas, aumentar a produtividade e eficiência do escritório de advocacia, reduzir os custos dos escritórios, oferecer diferenciais competitivos e mesmo em relação ao poder judiciário, há uma série de benefícios que elas estão oferecendo, como diminuir a quantidade de processos, como democratizar e aprimorar os serviços, aumentar a transparência e reduzir a burocracia. No Brasil, esses termos, na verdade, são sinônimos. Em alguns países, como os Estados Unidos, há uma pequena diferenciação, sendo o termo Legal Techs mais abrangente. Mas aqui no Brasil, tanto Law Techs como Legal Techs são utilizados, então, para simbolizar a mesma coisa. Ou seja, startups que oferecem produtos e serviços de base tecnológica para melhorar o serviço jurídico. E, de uma forma geral, como eu tinha falado, nós temos hoje pelo menos 13 categorias de startups jurídicas que acabam então, oferecendo uma ampla gama de soluções para escritórios, para o judiciário como um todo, que a gente pode falar aí ao longo da nossa conversa inicial, Alexandre, sobre algumas delas, e daí mais adiante nos episódios posteriores nós vamos aprofundar soluções propriamente ditas.
É, bem isso, Bernardo. Eu também fico muito contente em poder compartilhar contigo essa nossa iniciativa de esclarecer ao público ouvinte o que pode ser útil, o que não pode ser útil, deixando sempre a escolha a seu cargo. Mas eu tenho uma admiração muito grande por você, era leitor dos seus trabalhos e agora, cada vez mais me aprofundando nessa parceria. O que é mais interessante é que nós somos parceiros de um programa e nós sequer nos conhecemos pessoalmente, e temos batido papo, nada, tudo por força da internet. E aqui, também nós vamos sublinhar o papel da 2BL, nós vamos dar alguns sites de informação, vamos falar o que tem de novidade no futuro, sempre com uma perspectiva de mantê-los atualizados também no que tem. Agora já temos aí o GPT-3, que tem uma grande discussão sobre a aplicabilidade, se isso vai revolucionar, se nós teremos máquinas com maior capacidade cognitiva. Enfim, é sempre uma ideia de poder melhorar o seu desempenho. Pois é, Bernardo, nessa perspectiva a gente tem uma distinção que é muito importante. Uma coisa é vender dados, vender um BI poderoso, robusto, trabalha volumetria, e outra é uma questão de jurimetria. E para o nosso ouvinte, nesse primeiro encontro, fazer essa distinção me parece importante. Afinal de contas, o que vem a ser jurimetria e o que vem a ser volumetria?
Excelente. Na verdade, essa distinção ela é bem importante e até mesmo nós encontramos assim, na bibliografia ou mesmo nos textos publicados na internet uma certa divergência, né? Mas, de uma forma geral, que eu poderia dizer, a volumetria, na prática, ela oferece um panorama geral de dados, mas sem apresentar prognósticos, ou seja, juízo de previsibilidade. Então, nas plataformas volumétricas, que já existem algumas aqui no Brasil, o profissional ele acaba recebendo uma série de dados, mas não há, por parte da plataforma, um prognóstico, ou seja, o percentual de chance que aquele profissional tem de ganhar o caso e outras formas de juízo de previsibilidade que pode oferecer ao profissional. Já nas plataformas jurimétricas, né, da jurimetria, ela dá um passo a mais, então, se comparado à volumetria, porque ela fornece ao profissional esse juízo de previsibilidade sobre as matérias, sobre os processos consultados. Então, de uma forma geral, enquanto que as plataformas volumétricas, elas vão dar ao profissional uma série de dados para que ele possa tomar decisões por conta própria, a jurimetria, né, as plataformas jurimétricas dão um passo a mais, oferecendo então esse juízo, né, de previsibilidade, ou seja, dizendo ao profissional qual que é a probabilidade, o prognóstico que ele tem de ganhar ou perder em determinados casos concretos.
Bom, e aí nós entramos na questão que depois nós vamos trabalhar sobre as diferenças entre machine learning, deep learning, uso de inteligência artificial, uso de mecanismos analógicos para fazer isso, porque em geral, nessa embalagem de inteligência artificial, tem muita coisa que não é inteligência artificial, mas que acaba embarcando nesse pacote de tecnologia. Enfim, Bernardo, tens aí o teu site, que tem muita coisa importante para poder verificar. E nós vamos trabalhar, a partir do nosso segundo episódio, esse foi um convite muito importante para apresentar qual é o escopo do nosso trabalho aqui no Legal Driver. E a nossa ideia básica é poder apresentar para vocês produtos. Então, a semana que vem nós vamos ter a apresentação de um produto específico que já está no mercado, uma avaliação do seu escopo, suas funcionalidades, seus prós, seus contras. E, por fim, uma avaliação do Bernardo, uma avaliação do Alexandre sobre as possibilidades. E por que dois? Aqui a nossa ideia é que, trabalhando em time, nós podemos ir mais adiante. E além desses nós dois, poderemos convidar pessoas, podemos convidar profissionais, podemos convidar quem está executando a experiência do usuário. O nosso programa é muito aberto e focado na possibilidade de você aproveitar, deliberar, decidir sobre a utilização ou não de produtos de tecnologia. Quero também deixar claro aqui, já aproveito dizer para o Bernardo, que nós temos alguns temas bem interessantes que fogem um pouco da utilização, mas que hoje em dia são utilizados pelo poder público, que nós vamos falar também. Não vale a pena sublinhar que nós vamos falar sobre predição criminal, nós vamos falar sobre uma série de produtos que não estão especificamente no mercado brasileiro, mas que mesmo assim são importantes para poder se situar nesse novo mundo que chegou, que é a tecnologia que já está no nosso dia.
E um ponto importante sempre, Alexandre, os profissionais da advocacia, de uma forma geral, com quem eu tenho conversado, acreditam que muitas dessas soluções ou são ficção científica ou são vinculadas àquelas tradicionais dos anos 90, que envolvem clipe jurídico, né, e até mesmo a gestão de escritórios de advocacia. O que a gente quer apresentar nesse podcast também é mostrar esse universo, né, das Lawtechs e Legaltechs e, de uma forma ampla, demonstrar aos profissionais a gama de possibilidades que eles têm hoje para aprimorar seus serviços jurídicos, para melhorar o seu escritório. Então, existem muitas soluções que a gente vai trabalhar aqui ao longo do podcast que, sem dúvida, vão contribuir para que o profissional que esteja nos ouvindo ofereça diferenciais competitivos no seu escritório, consiga alçar voo cada vez mais nesse novo mundo do direito. O nosso foco será demonstrar na prática como essas ferramentas funcionam, explorando o dashboard, as funcionalidades, os botões, tudo para que o profissional, o ouvinte que esteja aí do outro lado nos escutando, consiga ter uma dimensão ampla de todas as possibilidades envolvendo as Lawtechs e Legaltechs.
Bom, então, para finalizar, semana que vem temos mais a primeira apresentação, nós teremos toda segunda-feira o nosso podcast no ar, e com mais um detalhe, né, Bernardo, que é a questão do desconhecimento. Eu pego esse gancho para terminar nosso primeiro encontro, dizendo que o desconhecido é desconhecido por definição. Eu até estou na magistratura há 20 e poucos anos, o que eu trabalhava era com uma pequena automação, com utilização de editor de textos, com sistemas fechados. E hoje em dia, o grande salto é poder, além dos lobos solitários tecnológicos, que são aqueles que realmente fazem um salto, você saber o que está acontecendo nesse mundo. Não tem um lugar em que você possa buscar conhecimento de alguma maneira imparcial, e por isso nós juntamos a experiência do Bernardo, a minha lá na universidade, que conta com o apoio do Spinlaw Lab, que é o Laboratório de Tecnologia da Univale, onde eu pesquiso no programa de mestrado e doutorado, justamente na linha de cybersecurity, de inteligência artificial, de novas tecnologias aplicadas ao direito, que nós possamos dar uma opinião sincera, e depois de analisar cada um desses aplicativos. Se você tiver uma sugestão, vai ter lá o seu Instagram, você mande para lá a sugestão para avaliar, alguma dúvida, mas no final dos nossos programas podemos também responder perguntas dos nossos ouvintes. É uma alegria poder estar contigo, Bernardo, e poder melhorar as habilidades e o desempenho da performance, por assim dizer, daqueles que nos acompanham. Muito obrigado.
O objetivo do podcast é experimentar na prática as soluções tecnológicas oferecidas por LawTechs e LegalTechs brasileiras. Apresentamos uma visão por dentro das plataformas desenvolvidas pelas startups jurídicas, com o objetivo de exibir as ferramentas disponíveis e como elas podem aprimorar a prática jurídica.